safra semiárido com medidas para o fortalecimento da produção agrícola e pecuária na região.
Uma das medidas é que a dívida dos produtores e prazos processuais ficam suspensos até dezembro do ano que vem.
Medicamento usado para combater a gripe A está sendo distribuído de graça a todos os pacientes com receita médica da rede pública ou privada.
Quinta-feira, 4 de julho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Anunciado hoje pela presidenta Dilma Rousseff, o primeiro plano safra exclusivo para a região do semiárido, que inclui o norte de Minas Gerais e os 9 estados do Nordeste.
O objetivo é ajudar os produtores rurais a enfrentar a seca, que é uma das piores dos últimos 50 anos.
Segundo a Defesa Civil, a estiagem já atingiu mais de 10 milhões e meio de pessoas.
O plano reserva para a safra 2013-2014 7 bilhões de reais, sendo 4 bilhões para a agricultura familiar e 3 bilhões para médios e grandes produtores. Devem ser beneficiados com o plano 1 milhão e 600 mil agricultores, a maioria familiares. Os financiamentos vão ter juros de 1 a 3% ao ano, menores do que no restante do país. Quem pagar em dia as parcelas ainda vai receber assistência técnica de graça por meio de profissionais qualificados pela Embrapa. Outra ação do Plano Safra do Semiárido diz respeito ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que compra a produção dos agricultores familiares. Ele vai contar com uma nova modalidade, que vai adquirir ração animal e sementes e doar para os pequenos produtores que perderam a colheita ou estão com o gado morrendo por conta da seca. A iniciativa faz parte de uma medida provisória em análise pelo Congresso, segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas.
É um importante aperfeiçoamento da política do PAA que está materializada na medida provisória 619. Nós estamos estimando 100 milhões de reais no PAA para aquisição de produtos para alimentação animal e 50 milhões de reais para compras de sementes e mudas com distribuição gratuita para os agricultores e agricultoras nesse programa.
O Plano Safra do Semiárido prevê também uma linha de financiamento emergencial de 400 milhões de reais, assistência técnica para agricultores familiares por meio da nova Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ajuda de custo para 30 mil famílias montarem sistemas de agricultura irrigada e aumento dos preços mínimos de comercialização para o leite e a mandioca. A presidenta Dilma Rousseff ainda anunciou o abatimento de dívida dos produtores.
Estão suspensas as cobranças feitas à suspensão das execuções das dívidas, dos seus prazos processuais e do seu prazo de prescrição até dezembro de 14.
A presidenta Dilma Rousseff ainda entregou ônibus escolares e máquinas agrícolas para quase 270 municípios baianos. Também participou da emissão simbólica de 1 milhão de documentos civis e trabalhistas pelo Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. De Salvador, na Bahia, Paulo La Sálvia.
Ainda sobre as dívidas dos produtores, a presidenta Dilma anunciou também o desconto para a liquidação de operações de crédito rural contratadas até 2006 com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, FNE, ou mistas com o FNE.
Além disso, a presidenta Dilma garantiu uma linha de crédito para a recomposição de dívidas contratadas até 2006 e autorização para a renegociação de operações de crédito rural que estavam inadimplentes em dezembro de 2011. Contratadas a partir de 2007.
E falando ainda em agricultura, Kátia, mais de 13 bilhões de reais vão ser repassados ao médio produtor na próxima safra.
São recursos para custeio, investimento e comercialização. Esse investimento é quase 20% maior que o da safra anterior.
Numa área de 450 hectares na região agrícola do Distrito Federal, o gaúcho ademarcense cultiva milho, sorgo e soja e ainda cria em confinamento para abate cerca de 1.000 cabeças de gado. Nos próximos dias, ele deve colher cerca de 120 sacas de milho por hectare da safrinha, plantio oportunista que aproveitou as últimas chuvas. Para a próxima safra, seu Ademar já está com o dinheiro garantido. Ademar Sense informou que pegou um empréstimo de R$ 300 mil para investir em custeio, adubos e sementes. E espera uma colheita maior.
Mas uns dias estamos colhendo a safrinha aí, né? O milho a gente espera de 100 a 120, né? O sorgo na faixa, essa faixa de 100 também, ótima.
O plano agrícola e pecuário deste ano disponibiliza só para o médio produtor, como o seu Ademar, mais de R$ 13 bilhões para investimento, custeio e comercialização. Esse valor é quase 19% maior que os recursos disponibilizados para esses produtores na safra passada. Nos últimos 10 anos, o volume de créditos concedidos aos médios produtores do país cresceu mais de 16 vezes. Os recursos concedidos passaram de R$ 650 milhões na safra 2002-2003 para quase R$ 11 bilhões em 2012-2013. Já as taxas de juros caíram. E o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller, diz que o resultado foi o aumento da produção agrícola brasileira.
Basta nós olharmos que a agricultura passou de 162 milhões de toneladas para uma previsão de 184 milhões, podendo chegar até a 186 milhões em função do andamento ainda da segunda safra, principalmente no centro-oeste. Só ali nós estamos agregando quase 18 milhões de toneladas. Isso mostra que os programas do governo federal estão no caminho certo, alavancando justamente quem produz e dando a eles subsídio e também segurança em termos de crédito e também em termos de investimento e de comercialização.
De acordo com o secretário, o Brasil tem hoje mais de 80 mil médios produtores e eles são importantes tanto na geração de empregos como para a economia do país. O médio produtor é um dos responsáveis pelo aumento da produção nacional. De Brasília, Cleide Lopes.
E em Salvador, onde anunciou o plano safra exclusivo para o semiárido, a presidenta Dilma Rousseff destacou 5 pactos propostos pelo governo federal para garantir estabilidade econômica, reforma política, combate à corrupção e melhorias nas áreas de saúde, educação e transportes.
A presidenta Dilma voltou a defender que é necessário ouvir a população sobre as mudanças no sistema político eleitoral brasileiro por meio de um plebiscito.
Eu acredito muito na inteligência, na sagacidade, na esperteza do povo brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro sempre mostrou, ao longo de toda a nossa história, que as suas escolhas sempre foram escolhas acertadas. Portanto, eu não sou daqueles que acredita que o povo é incapaz de entender porque as perguntas são complicadas. Não é verdade. O povo brasileiro tem aquela inteligência que nos foi dada, porque graças a Deus nós somos feitos de várias correntes e de vários veios. Eu falo aqui no estado onde a contribuição africana do nosso país aparece de forma mais forte, mas ela passa por todo o Brasil. 50% do nosso povo declarou no censo, mais de 50%, que era afrodescendente. Essa característica nossa de sermos afrodescendentes, de termos a composição indígena, de termos a contribuição da colonização dos europeus, dos portugueses, de termos a participação dos asiáticos, esse país que tem uma variedade étnica, ele é um país formado também por uma criatividade, por uma inteligência e por uma visão de mundo que é que deve pautar a representação política. Daí a proposta de plebiscito.
E o vice-presidente da República, Michel Temer, que hoje se reuniu com líderes dos partidos da base aliada da Câmara dos Deputados, divulgou nota afirmando que, embora reconheça as dificuldades impostas pelo calendário, o governo mantém a posição de que o ideal é a realização do plebiscito em data que altere o sistema político eleitoral já nas eleições de 2014, ou seja, que o plebiscito sobre a reforma política valha para as eleições do ano que vem.
O vice-presidente adianta que na reunião de hoje foi unânime entre as lideranças dos partidos políticos o apoio ao plebiscito e que na semana que vem vai se reunir com líderes da base no Senado para discutir a elaboração do decreto legislativo convocando o plebiscito.
Ainda na nota, Temer reafirma o compromisso anunciado pela presidenta Dilma Rousseff em reunião com todos os governadores e prefeitos de capital com uma reforma política que amplie a representatividade das instituições através de consulta popular.
E agora há pouco, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, também reafirmou que o governo defende a realização de um plebiscito que possa valer nas eleições do ano que vem. O repórter Ricardo Carandina está no Ministério da Justiça e tem as informações ao vivo. Boa noite, Carandina.
Olá, Kátia. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Olha, o ministro José Eduardo Cardoso esclareceu que os líderes de partidos que apoiam o governo na Câmara concordam com a realização de um plebiscito para que a população decida quais alterações devem fazer parte da reforma política. Mas o ministro informou que não há consenso sobre a data para realizar a consulta. Alguns líderes sugeriram que o plebiscito seja realizado no ano que vem e o ministro José Eduardo Cardoso disse que a posição do governo é a de que a consulta deve ser feita a tempo de permitir que as mudanças no sistema político eleitoral sejam aplicadas já nas eleições do ano que vem. Kátia.
Obrigada ao repórter Ricardo Carandina pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
7:12.
Dados do Ministério da Saúde computados de 1º de janeiro até o dia 25 de junho deste ano em todo o país mostram que mais de 300 pessoas morreram em consequência da gripe A.
Por isso, o Ministério da Saúde reforçou essa semana a recomendação aos estados e municípios para que facilitem o acesso ao remédio oseltamivir, conhecido pelo nome comercial Tamiflu.
A orientação é que a rede pública de saúde disponibilize o medicamento usado para combater a gripe A a todos os pacientes com receita médica, independentemente se foram atendidos no serviço público ou privado.
Estados e municípios estão devidamente orientados pelo Ministério da Saúde a facilitar a prescrição e o acesso rápido ao medicamento Tamiflu para pacientes que tenham em mãos a receita médica do remédio, que deverá estar disponível em toda a rede pública de saúde. O Tamiflu é o principal medicamento utilizado para tratar o vírus da gripe. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica que o medicamento deve ser utilizado nas primeiras 48 horas após os primeiros sinais da doença.
Não é para esperar a confirmação do laboratório, não é para esperar as pessoas evoluírem com casos mais graves. Uma pessoa que faz parte dos grupos prioritários tem mais risco de evoluir com um caso grave da gripe, inclusive às vezes com óbito, e começa a ter febre, dor de cabeça, tosse, coriza nasal, já deve iniciar o mais rápido possível o uso da medicação chamada oseltamivir, o Tamiflu. Foi entregue a todos os estados e municípios para que estejam nas unidades de saúde mais perto de onde as pessoas vivem.
Para enfrentar o vírus da influenza, o Ministério da Saúde já repassou 1.900.000 tratamentos da gripe para todas as unidades básicas de saúde do país. De Brasília, Gláucia Gomes.
8:20. O assunto ainda é saúde, Kátia. 820 cirurgias oftalmológicas para correção de catarata em 4 dias. Esse é o objetivo de um mutirão que começou hoje em 10 hospitais universitários de várias partes do país.
As cirurgias são eletivas, ou seja, não têm caráter de emergência e podem ser agendadas. Todos os procedimentos vão ser feitos até o dia 7 de julho.
Participam da ação hospitais universitários do Pará, Maranhão, Bahia, Ceará, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso do Sul, Sul, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.
Os mutirões fazem parte da Política Nacional de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de Média Complexidade do Ministério da Saúde e foi ampliada nos hospitais universitários pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, uma estatal vinculada ao Ministério da Educação.
Para o segundo semestre deste ano, estão previstos outros dois mutirões, um para cirurgias nas áreas de oncologia, ginecologia e próstata e outro para cirurgias gerais.
Voz do Brasil.
21 municípios do Paraná tiveram situação de emergência decretada nesta quarta-feira pelo governo federal por causa das fortes chuvas que causam enchentes na região desde o mês passado.
Ao todo, a Secretaria Nacional de Defesa Civil já decretou situação de emergência em 59 cidades do estado até agora.
O Ministério da Integração Nacional disponibilizou kits de assistência humanitária para atender a população afetada pelas enchentes.
O material enviado é composto por 260 cestas básicas, 400 kits dormitórios e 2.200 kits de utensílios domésticos.
Para receber a verba federal destinada às ações emergenciais, como compra de materiais de primeira necessidade, os municípios devem enviar o plano de resposta ao Ministério da Integração Nacional, detalhando os custos para a execução dessas ações.
O repasse é feito por meio do Cartão de Pagamento de Defesa Civil, instrumento utilizado pelo governo federal para facilitar as transferências aos estados e municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública.
O último censo escolar mostram que em todo o Brasil, mais de 4 milhões e 600 mil estudantes da educação básica que moram em áreas rurais dependem do transporte ofertado por estados e municípios para chegarem às escolas.
E para que os alunos não tenham dificuldade para frequentar as aulas regularmente, Kátia, o governo federal criou em 2007 o programa Caminho da Escola. Até agora, mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais foram investidos para renovar a frota de veículos e oferecer transportes mais seguros.
Os veículos do programa Caminho da Escola são padronizados e equipados para transportar os estudantes. O objetivo é garantir que os alunos da zona rural brasileira cheguem todos os dias em segurança até a sala de aula, como explica o coordenador geral de apoio à manutenção escolar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, José Maria Rodrigues.
Nós temos crianças que, em função das condições do veículo e das vias, levavam muito tempo para poder chegar à escola. Então, à medida que você tem um veículo padronizado, que tem todo um componente interno de conforto e de segurança para os alunos, evidentemente que você faz com que o estudante chegue na escola em melhores condições para poder, de fato, ter o processo pedagógico verificado com mais qualidade e mais dignidade.
Desde 2008, o Caminho da Escola já entregou 28.600 ônibus a escolas de 4 mil municípios brasileiros. A cidade de Formosa, em Goiás, recebeu 3 ônibus pelo programa. Os veículos transportam os estudantes da Escola Agrícola de Formosa, zona rural da cidade. Renan Rodrigues, aluno do nono ano do ensino fundamental, conta que, com o novo meio de transporte, ficou mais fácil ir às aulas.
Eu saio lá de casa às 7 horas, aí vem, passo no ponto de ar umas 7h10, vem pra cá. Aí fica bem melhor.
Já para o pai de Renan, Roberto Rodrigues, o ônibus escolar trouxe mais tranquilidade.
A melhor coisa que aconteceu foi ter um transporte desse, vindo de Formosa até a escola, né? São transportes seguros, motorista capacitado para isso, vem na maior segurança, com cinto de segurança e tudo mais, né? Então, a oportunidade única de ter um transporte desse novo, com velocidade controlada, né? 70 km por hora, para andar numa BR. Então, para mim foi excelente essa oportunidade de ter ele aqui na escola estudando e um transporte desse, né, à altura do colégio, né?
Para este ano, a previsão do governo é entregar mais 2.500 ônibus em todo o Brasil. Os estados e municípios podem adquirir os veículos de 3 formas: com recursos próprios, bastando aderir ao pregão, via convênio firmado com o FNDE, ou por meio de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Para mais informações, acesse www.fnde.gov.br. Na aba Programas, clique em Transporte Escolar. De Brasília, Graziela Mendonça.
e disponíveis nas contas dos estados, municípios e do Distrito Federal a quinta parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar e a terceira parcela do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, repassou na última sexta-feira, dia 28 de junho, quase 390 milhões de reais para a alimentação escolar dos alunos da rede pública e mais de 61 milhões de reais para o transporte de estudantes residentes em áreas rurais, totalizando mais de 450 milhões de reais.
Para conferir o valor específico de cada município ou estado, basta acessar www.fnde.gov.br e pesquisar no sistema de consulta a liberação de recursos.
E falando ainda em recursos para a educação, já está disponível nas contas de municípios e estados beneficiários a sexta parcela de 2013 da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb.
No total, o FNDE repassou 682 milhões e 900 mil reais.
Este ano, a complementação da União contempla 9 estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí.
Esses estados e os respectivos municípios não alcançam com a própria arrecadação o valor mínimo nacional por aluno estabelecido para 2013, que é de R$ 2.221.073.
Para incentivar a participação social dos cidadãos, está disponível na internet um guia com informações sobre conselhos e comissões nacionais.
São 35 conselhos e 5 comissões nacionais em que a população pode dar a contribuição no acompanhamento e na elaboração de políticas públicas.
O coordenador-geral de mecanismos formais de participação do Departamento de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República, Marcelo Pires Mendonça, diz que além dos conselhos nacionais, os cidadãos também podem contribuir com os conselhos municipais.
A maioria desses conselhos nacionais tem as suas versões, vamos dizer assim, municipais. Na cidade, você aí no município, no seu município, evidentemente que tem o seu conselho municipal de saúde, o seu conselho municipal de assistência social, da juventude, da mulher. Você pode participar indo, descobrindo onde funciona o conselho e ir até lá, até a prefeitura e participar das reuniões, promover a eleição e implementar, ajudar o conselho a elaborar políticas públicas daquele segmento que você escolheu.
Quer acessar o guia com a lista de conselhos e comissões nacionais? Acesse o nosso Twitter, que estamos postando agora o endereço, twitter.com/avozdobrasil.
7h23.
O total de depósitos na caderneta de poupança no mês de junho superou em 9 bilhões e 400 milhões de reais o total de retiradas.
Os dados divulgados hoje pelo Banco Central mostram que o valor dessa diferença entre depósitos e retiradas, que é a captação líquida da poupança, foi o maior registrado desde 1995, quando teve início a série histórica.
Até agora, o maior volume já levantado em um único mês tinha sido em dezembro do ano passado, com 9 bilhões e 200 milhões de reais.
De 1º a 30 de junho, os saques somaram cerca de 106 bilhões, enquanto os depósitos totalizaram 116 bilhões de reais.
Os rendimentos creditados no mês somaram 2 bilhões e 300 milhões de reais e, com isso, o patrimônio total das poupanças atingiu mais de 538 bilhões de reais.
34 térmicas a diesel e a óleo, consideradas as mais caras do sistema, vão ser desligadas a partir de hoje.
De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a decisão foi em função do volume das chuvas. A medida vai representar uma economia mensal de 1 bilhão e 400 milhões de reais.
As térmicas que serão desligadas têm capacidade de gerar 3.800 megawatts de energia. Com essa decisão, já foram desativadas no total 39 termoelétricas.
4 editais de fomento à pesquisa foram lançados para premiar pesquisas clínicas de medicamentos, estudos sobre acupuntura, homeopatia e fitoterapia, além do apoio para avaliação de novas tecnologias.
Os editais somam 28 milhões de reais e foram lançados pelo Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq.
10 projetos vão ser selecionados. Os editais estão em www.cnpq.br e as inscrições devem ser feitas até o dia 22 de julho.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Lançado o Plano Safra Semiárido com medidas para o fortalecimento da produção agrícola e pecuária na região.
Uma das medidas é que dívida de produtores e prazos processuais ficam suspensos até dezembro do ano que vem.
Medicamento usado para combater a gripe A está sendo distribuído de graça a todos os pacientes com receita médica da rede pública ou privada.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.